O projeto que caracteriza improbidade administrativa descumprir normas sobre piso salarial profissional foi tema de uma audiência pública na Comissão de Educação da Câmara ontem. E, por enquanto, não existem dados oficiais sobre quantos municípios descumprem a lei, mas há denúncias de que mais de 700 prefeituras no país não cumprem integralmente essa norma. E por isso a gente convidou a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, ela que esteve à frente desse debate e também é autora dessa proposta. Deputada, muito bom dia. Obrigada por estar com a gente aqui no painel eletrônico.
Obrigada pelo convite. Bom dia.
Deputada, eu sei que a gente não tem esses dados oficiais, mas a partir dessa audiência pública de ontem na Comissão de Educação, o que que a senhora e outros parlamentares ouviram a respeito desse descumprimento? A gente sabe que é uma lei o piso salarial do magistério, mas o que que tem acontecido na prática, deputada?
Olha, a gente tem um observatório, eu coordeno um observatório do pagamento do piso nacional do magistério na Comissão de Administração e Serviços Públicos, e ali a gente tem um mapeamento. São muitas, são diversas, reiteradas as denúncias de prefeitos e governadores que descumprem, ao arrepio da lei, o pagamento do piso nacional do magistério, que hoje é de R$ 4.867,77 por 40 horas de trabalho. É um absurdo, porque é um valor extremamente baixo. Se a gente pega o panorama de salários aqui do nosso país, é menos da metade do que ganha um médico, do que recebe um advogado, do que recebe um jornalista. É muito abaixo da média de outros profissionais que têm um nível superior. E se a gente comparar esse salário com de outros países, Chile, México, Colômbia, também é menos da metade. Se comparado com países que o Brasil é signatário da OCDE, também é quase um terço do que é pago para outros professores. E é importante dizer que no Brasil, além de se pagar pouco, mal, o professor, a professora, porque quase 80% são mulheres que são responsáveis pela educação básica no nosso país. Isso é um dado importante, porque também ajuda a gente a entender a naturalização como esses baixos salários são tratados. A gente vê que o Brasil, além de pagar mal, o professor brasileiro, a professora brasileira é um dos que mais trabalha no mundo. O nível de esforço docente no nosso país é enorme, a carga horária é enorme, 40 horas, e esse professor ainda dobra, ele cumpre 80 horas por semana, ele dá aula para 4 até 50, 100 turmas por semana. Então, o esforço docente tremendo. Por isso que nós propusemos esse projeto de lei, sou autora desse projeto, que torna crime de responsabilidade e improbidade administrativa prefeitos e governadores que descumprem uma norma que é fundamental para a gente garantir o principal direito social que a gente tem, que é a educação. Quando a gente fala do direito à educação, a gente está falando de um direito que vai abrir portas, vai ampliar os horizontes, é tudo aquilo que uma família mais deseja e mais luta, que o seu filho, a sua filha tenha uma educação de qualidade. 85% de todas as crianças e adolescentes do Brasil estão em escolas públicas. Então, descumprir essa norma é matar o futuro do nosso país através da precarização daquela professora que tem uma situação muito difícil. Além de não receber o salário, ela tem que lutar, muitas vezes fazer greve para que possa ter esse direito acessado. Ela ainda não tem apoio com relação às crianças com deficiência, ela tem que ali sozinha, numa sala de 35, 40 meninos e meninas, conseguir fazer a mediação do conhecimento. É muito difícil. Por isso que também a gente está numa iminência de um apagão de professores. Uhum. Porque ninguém mais quer ser professor nem professora no nosso país, porque não é valorizado. E esses gestores, quando eu falo gestores, eu estou falando de prefeitos, governadores e presidentes também, eles precisam ser responsabilizados. Porque quando eles descumprem um direito tão importante, uma norma tão importante, que é o direito à educação, nada acontece no nosso país. Por isso que esse crime, na nossa opinião, não investir o dinheiro da educação em estudantes e nos seus profissionais é crime. Por isso que a gente propôs esse projeto de lei.
E deputada Luciene, professora Luciene Cavalcante, ao tornar essa possibilidade de ser punido pela lei de improbidade, né, um crime de responsabilidade aí, ser punido pela lei de improbidade, O gestor, a senhora acha que vai começar a cumprir? Por que que eles não cumprem? O que que é a alegação do não cumprimento dessa lei do piso salarial?
Então, são a gente, primeiro, porque ele não é responsabilizado. Segundo, que essa matéria, ela é muito pouco divulgada. Veja os dados que eu trouxe aqui com relação à desvalorização do nosso país, do nosso país com relação à educação, é alarmante. A situação da educação no nosso país é muito séria. Olha os dados. De cada 10 bebês e crianças pequenas, só 4 no Brasil têm acesso à creche. De cada 3 brasileiros hoje, de cada 3 brasileiros, 1 foi expulso da educação básica. São 68 milhões de brasileiros hoje que não concluíram o ensino, a etapa até o ensino médio, que é o mínimo de educação que você pode esperar por uma pessoa poder ter seu desenvolvimento completo. Então, os dados são graves com relação ao acesso, à qualidade, e também isso está junto com a desvalorização dos professores. Então, o que acontece? Esse gestor descumpre a lei porque ele não é punido. Os tribunais de contas, eles fazem auditoria, eles apontam, porque a gente tem diálogo com os tribunais de contas, eles apontam a irregularidade, mas as contas são julgadas pelo poder legislativo, pelas câmaras e pelas assembleias. Então, tem um coluio. Tem um coluio entre os prefeitos, muitos vereadores, depois governadores, junto com os deputados, e eles aprovam essas contas, mesmo eles não aplicando o que precisa ser aplicado na valorização dos profissionais. Então, o que eu acredito é que há uma impunidade. Quem não investe em educação não é responsabilizado. Por isso que os prefeitos não descumprem essa legislação.
E essa proposta que a senhora apresentou, junto com outros colegas, ela prevê a punição do agente responsável pelo pagamento, né? Então ali tem a questão de multa, proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios ou incentivos por 4 anos, é todo um conjunto ali de ações numa tentativa de fazer que de fato cumpra. Agora, a gente também observa aqui no Congresso, reiteradamente, vindo de prefeitos, falando da dificuldade nas contas das prefeituras, de que precisa de um auxílio maior, até do governo federal, para o pagamento de uma série de obrigações nos municípios. Hoje, que mecanismos existem para ampliar e possibilitar que os prefeitos cumpram? A gente sabe que existe a legislação, por exemplo, Fundeb, o que que tem hoje que poderia e que deveria ser usado no pagamento do piso?
Esse debate é muito importante, porque, de fato, o Brasil como um todo, ele investe pouco em educação. Ele investe 1/3 a menos do que todos os demais países da OCDE, 1/3 a menos. Isso significa que a gente tinha que triplicar os nossos investimentos. Esse é um debate que a gente realiza, eu tenho acordo com essa premissa, mas quando a gente vai olhar as contas das prefeituras e dos estados, eles investem cerca de 40% dos 70% que eles têm para investir na valorização dos profissionais da educação. Então, não é verdade que esses prefeitos, o recurso que eles têm, que eu acho que deveria ser maior, e eu luto para que isso seja maior aqui no Congresso Nacional, essa é uma luta. Agora, quando eles vão investir, eles não investem nos professores. O que que eles fazem, como a gente acompanha pelos noticiários, investem em projetos mirabolantes, porque é o que dá mídia. Então agora a gente vai fazer todas as escolas agora vão ter um kit de robótica. A gente tem esses escândalos acontecendo com a educação. Por quê? Porque isso dá mídia pro prefeito. E aí ele vai lá e fala que tá fazendo alguma coisa. E na verdade não é. Não está fazendo. Então, assim, a educação, ela se faz com a valorização dos seus profissionais, depois da família, e esse é outro dado importante, depois da família, o que mais impacta no desenvolvimento educacional de uma criança e de um adolescente é a professora, é o professor. Primeiro, se os pais são alfabetizados, têm nível superior, esse dado impacta muito no desenvolvimento da criança. Agora, um país que por séculos negou, sobretudo aos trabalhadores, o acesso à educação, esse primeiro nível de impacto fica prejudicado. Agora, quando a gente olha, qual que é o outro? É o professor que vai fazer aquela mediação. Então, isso é extremamente importante. A gente valorizar esse professor. E por um outro lado, a gente ter as políticas todas funcionando que dão segurança às crianças. Então, as crianças, elas precisam estar bem alimentadas, elas precisam ter uma casa, elas têm que ter dormido bem para poder estudar, elas têm que estar saudáveis, com um corpo saudável, elas têm que ter acesso à saúde. Então, assim, é um conjunto de políticas públicas que precisam estar junto com a educação, que é o principal direito social, para que a gente possa ter sucesso na educação. E, historicamente, o Brasil não faz esse debate, não enfrenta essa questão. Então, a gente fica com projetos para dar visibilidade aos prefeitos, aos governadores. Por exemplo, agora, muitos governadores e prefeitos também, a gente vai militarizar as escolas. Então, o problema não é que não tem investimento, não é porque não valoriza o professor, é porque eu vou colocar um policial aposentado que não tem formação nenhuma pedagógica, ganhando 3 vezes mais que um professor, 3 vezes mais, porque aí aparece o dinheiro. Uhum. Aí tem dinheiro para poder militarizar, e que isso vai salvar a educação. E é uma mentira. Mente para a população, porque isso não vai resolver a educação. O que resolve a educação é professor valorizado, é menos estudantes por turma. Por que que ninguém reclama da superlotação das salas de aula? A gente precisa diminuir o número de estudantes por turma, dar apoio para as crianças com deficiência. É assim que a gente faz a educação, que é uma política de longa duração e que precisa ser cuidada.
E, deputada Luciane Cavalcante, como a senhora está colocando aqui ao longo da entrevista, são várias pontas, né? São várias questões que precisam ser abordadas, e uma dessas importante, claro, é a valorização do professor. Ontem, nessa audiência pública da Comissão de Educação, eu estou até vendo aqui pelo sistema quem esteve, não só representantes dos professores, mas também do Ministério Público, do próprio Ministério da Educação. Qual que foi o fechamento e que encaminhamentos foi possível, que encaminhamentos são possíveis a partir de agora desse debate, inclusive para que a proposta seja votada ali pela Comissão de Constituição e Justiça, que é onde ela aguarda a votação?
Exatamente. Nosso projeto já foi aprovado na Comissão de Educação. Agora aguarda a apresentação do relatório. Quero aqui até fazer um apelo público mais uma vez ao deputado Príncipe Olians, que ele entregue esse relatório. Já está há meses segurando esse relatório. É um debate fundamental. A gente está aqui falando de uma política de Estado, uma política estruturante do desenvolvimento do nosso país, que é o acesso à educação de qualidade. Então a gente precisa enfrentar esse debate na CCJ. Então eu peço aqui que ele entregue esse relatório. E todo mundo que esteve participando dessa audiência pública foi unânime dizer da importância do projeto, do mérito do projeto. Ninguém discute que a gente precisa avançar nas normas de proteção do direito à educação. Porque essa norma, quando a gente fala que é improbidade, você não cumprir o mínimo, que é pagamento do piso nacional do magistério, é uma forma de salvaguardar esse direito, de proteção desse direito. Então, o Ministério Público Federal, o Ministério da Educação, o deputado Carlos Giannazzi, que também participou, a representante dos professores lá de Cajobi, todo mundo, a Tricom, que é dos funcionários dos tribunais de contas, todos foram unânimes e falaram da dificuldade que tem de acompanhar, porque o Brasil ainda precisa avançar na transparência dos recursos públicos, o Brasil ainda precisa avançar nos mecanismos de acompanhamento e fiscalização do erário público. Então eles apontaram essa dificuldade, e nossos encaminhamentos foram: a gente vai seguir fortalecendo o nosso observatório do pagamento do piso, dialogando com os tribunais de conta, dialogando com os prefeitos, porque quando a gente recebe a denúncia, nosso primeiro movimento é de diálogo com a prefeitura, para entender o que está acontecendo, sentar com os governadores, entender o que está acontecendo, e a partir dali a gente traça um plano de trabalho. Se a gente vê que há uma intransigência, então a gente aciona o Ministério Público, a gente aciona os tribunais de contas, para a gente poder ter uma força política e técnica administrativa para que esse direito seja cumprido. Então a gente vai seguir fortalecendo o nosso observatório, e a gente vai continuar trabalhando para que o relatório do nosso projeto 961 de 2023 seja apresentado para que a gente possa apreciá-lo na CCJ, enfrentar esse debate e seguir para o Senado.
Bom, vou deixar aqui então, não tenho certeza que os professores estão nos acompanhando aqui nessa entrevista ao vivo, se a sua prefeitura, se ali a questão do Estado não estiver cumprindo o piso, procura lá no Google, Observatório do Piso do Magistério, que é possível fazer essa denúncia, né, deputada, em relação ao não cumprimento do piso, e claro, a gente continua acompanhando aqui como é que vai ser o andamento dessa proposta, apresentada pela deputada professora Luciene Cavalcante e outros colegas em relação a tornar, né, caracterizar como improbidade administrativa o descumprimento do piso salarial da educação. Deputada Luciene Cavalcante, muito obrigada pela entrevista, bom trabalho, boa luta aí, que, né, a gente sabe aí que está numa luta grande pelos professores e pela educação do país, e a gente continua acompanhando esse tema.
Muito obrigada e um bom dia para todo mundo.
Bom dia.